Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Eu sou Floribela Guo e você está ouvindo mais um Panorama Econômico. Agora em Beijing estão sendo realizadas as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional da China e do Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Os dois eventos de maior importância política chamam a atenção tanto do povo chinês como de todo mundo. Na semana passada, fiz uma entrevista exclusiva com o embaixador português na China, Dr. Jorge Torres Pereira. Ele falou sobre o próprio sistema das duas sessões, o projeto do 13º Plano Quinquenal, a nova normalidade da economia chinesa e as relações econômicas e comerciais sino-portuguesas. Vamos ouvir a entrevista.
Estão realizados em Beijing as sessões anuais da Assembleia Popular Nacional da China e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Queria saber, o senhor embaixador já participou, acompanhou de perto em Beijing as duas sessões por quantos anos?
Esta vai ser a minha terceira participação na abertura do Congresso Nacional Popular.
E já conheceu muito bem este sistema de duas sessões. Como o senhor comenta sobre este sistema?
Eu entendo como sendo uma forma de a direção do Estado sentir que tem uma forma de ter o país, através dos representantes nestas câmaras, a acompanhar o esforço do governo no sentido daquilo que o governo se propõe fazer. E, portanto, acabam por ser formas de endosso e legitimação das decisões tomadas pelos governantes. É também este ano, evidentemente, que talvez o aspecto mais importante seja o endosso do Plano Quinquenal.
Acho que para os países estrangeiros, a deliberação do projeto do 13º Plano Quinquenal é muito importante, deve ser a agenda mais importante das reuniões deste ano. Falando sobre isso, em que área o senhor embaixador presta maior atenção sobre este novo plano?
Eu acho que o tema geral também do próprio plano é como favorecer o projeto de reformas em que a liderança política e o governo da China estão apostados. Ou seja, eu acho que o plano não é um fim em si, é um meio de atingir um fim. E o fim, neste caso, último, será o objetivo que foi anunciado de criar uma sociedade próspera e de enriquecer e desenvolver a China, concretizando o sonho chinês, mas o fim é efetivamente criar uma economia sustentável e que continue neste processo de criar maior valor. E para isso foi detectado a necessidade de fazer reformas estruturais, reformas importantes, e eu diria que o mais importante para um observador da China, como é um embaixador aqui em Pequim, será ver até que ponto é que o ritmo das reformas se mantém, sabendo nós que nestes casos há sempre um, para se conseguir ganhos a médio e longo prazo, às vezes o curto prazo é um pouco mais complicado. Neste contexto que é importante acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento do processo de reformas, tal como ele também é identificado nas várias medidas que são propostas no plano quinquenal.
Neste novo plano quinquenal deve ter um grande espaço sobre a economia. Então, a economia chinesa está encontrando-se numa fase, nós chamamos de nova normalidade. Estamos mudando o modelo de desenvolvimento econômico. procurando mais a qualidade ao invés de quantidade. Neste processo, o senhor embaixadora acha que vai causar um impacto à economia mundial portuguesa?
Como eu lhe disse, é esperável que quando o governo chinês está a lidar com um certo número de problemas que foram identificados e que terão que ser ultrapassados para que a economia da China seja a economia do novo paradigma que foi anunciado. Há realmente problemas que têm que ser ultrapassados. Um deles, por exemplo, será sobre a capacidade de alguns setores industriais, que tem sido também uma das coisas que consta do plano quinquenal no que diz respeito às reformas do lado da oferta. Mas eu penso que o mais importante é, simultaneamente, manter os níveis de crescimento da economia chinesa, que são importantes para a economia mundial. Continua a China a ser realmente um dos mais importantes contribuintes para o crescimento internacional económico, para o crescimento global. Por outro lado, nessa mudança de paradigma, nessa mudança para uma economia mais ligada ao consumo e à procura interna, é evidente que é um período mais delicado e, portanto, os observadores internacionais estão atentos a se a China consegue fazer uma coisa que não é fácil, que é, em nome de coisas que são necessárias a médio prazo, não deixar de satisfazer as expectativas da população no curto prazo.
Nos últimos anos, a China lançou várias grandes iniciativas diplomáticas, como, por exemplo, a iniciativa de um cinturão e uma rota, que envolve muitos países no mundo, incluindo Portugal. Como é que esta iniciativa vai influenciar a economia europeia, as relações entre a China e a Europa, e, em especial, a China e Portugal?
Olha, eu concordo que a iniciativa do cinturão, uma rota, foi um contributo muito interessante que veio do presidente Xi para, digamos, enquadrar, estruturar a relação entre, no fundo, as duas partes da grande massa euroasiática. E, como disse, e é verdade, a Europa tem tido uma reação muito positiva a essa iniciativa e, inclusivamente, porque ela se complementa e casa bem com iniciativas da União Europeia, também de grande dimensão, o chamado Plano Juncker, para o qual nós estamos a fazer um exercício equivalente ao exercício que a China fez quando apresentou o One Belt, One Road, e a nossa esperança é que, nomeadamente com um projeto que nós temos em comum, que foi anunciado na última cimeira da UE-China, de uma plataforma de conectividade, essa plataforma de conectividade UE-China represente, no fundo, o associar num quadro comum aquilo que são as expectativas da China com o OBOR e as expectativas europeias com o nosso chamado IFSI, o Plano Juncker.
E quanto aos assuntos internacionais, a governança global, em que área a China, a diplomacia chinesa, pode desempenhar um papel, maior papel?
Olha, isso faz-me lembrar também o que foi o projeto também da China de constituir o Banco Asiático de Investimento em Infraestruturas, que, como sabe, Portugal faz parte dos membros fundadores. É uma forma de demonstrar que a China está cada vez mais associada ao que é, no fundo, a forma, as modalidades da futura governança internacional. e nós defendemos que a China tenha um papel que seja, como dizemos numa palavra portuguesa muito bonita, comensurável, isto é, na medida de, da dimensão da China e da importância da China na cena internacional. Do ponto de vista, isto significa, por exemplo, que a palavra de grandes economias emergentes como a da China tem que ter um peso progressivamente maior no sistema de regras internacionais que nós pensamos que é global. Isto é, nós não pensamos que seja necessário uma mudança radical, quase de pensar em modalidades de governação alternativas ao que nós temos. O que nós precisamos é de reformar aquilo que é já o adquirido para a governança global, de maneira a pôr a ter em conta, de uma forma mais marcada, novos atores, nomeadamente a China. E eu penso que isso, aliás, é muito bem exemplificado pela atual presidência da China do G20. Como, aliás, na reunião muito recente em Xangai dos ministros de finanças e dos governadores dos bancos centrais, ficou, digamos, bem sublinhado que há uma preocupação que é partilhada pelo G20 e, portanto, por definição, é uma preocupação global em que todos participam nesse entendimento do que há a fazer para preservar o crescimento global, o que é que há a fazer para evitar turbulências nos mercados, o que é que há a fazer em relação a políticas fiscais e monetárias saudáveis e, sobretudo, e eu penso que essa foi a principal mensagem do G20, o que há a fazer para manter o ímpeto das reformas estruturais que todos coincidem em dizer que são absolutamente fundamentais.
O senhor tem confiança na perspectiva da economia chinesa no futuro?
Como lhe digo, enquanto se mantiver este rumo das reformas necessárias para que a China se transforme numa economia do conhecimento, de uma economia de maior valor, de uma economia de inovação, as perspectivas são claramente boas. Se me permite, gostava também de referir, em relação a Portugal, um ponto ou dois. Portugal tem, como sabe, neste momento, uma relação económica com a China muito significativa, porque quando as grandes empresas chinesas começaram a internacionalizar-se e a adquirir ativos no exterior, Portugal foi escolhido por algumas grandes empresas. Neste momento, aliás, Portugal, em relação à dimensão da sua economia, é talvez o país onde há mais investimento externo chinês na Europa. O que eu quero dizer com isto é que o próprio lógica da reforma da economia chinesa, que determina também uma maior abertura e, simultaneamente, uma maior internacionalização, eu penso que Portugal quase que funcionou e funciona como uma verdadeira zona piloto para algumas das coisas que as empresas chinesas querem fazer no exterior. E, portanto, se há sucesso nas ideias da economia chinesa, nas ideias de haver mais investimento chinês no exterior para haver mais intercâmbio, por exemplo, de tecnologia e de capacidade de gestão por parte das empresas chinesas, eu penso que isso nós, em Portugal, estamos particularmente bem posicionados para perceber.
Você ouviu a entrevista exclusiva com o embaixador português na China, Dr. Jorge Torres Pereira, feita por Flor Bella durante as sessões anuais da APN e da CCPPCH. Bem, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia e até a próxima.